Prefeito, como a gente está fazendo aqui, é um balanço de um ano e meio, eu quero inverter um pouco a pergunta. Porque eu sempre me lembro de um diálogo que eu tive com um colega seu há alguns anos, e ele falava, olha, é muito difícil você conseguir executar tudo aquilo que você planeja, porque a gente tem muita aresta burocrática, muita aresta legal que a gente até entende, né? Existem mesmo limites que têm que ser respeitados para a gente evitar problemas maiores em relação a licitações, obras, etc. Mas isso acaba engessando um pouco a administração. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, nesse um ano e meio, qual é o setor, a área ou eventualmente a obra que o senhor imaginou que pudesse estar mais avançada e que o senhor não conseguiu ir no ritmo que o senhor gostaria eventualmente por problemas assim?
Cacá, essa pergunta é muito interessante. Olha, e eu estava pensando exatamente nisso no final de semana. Nós estamos entregando agora 30 mil tablets para os nossos alunos da rede municipal. Então, Vitória vai ser o único município em que todos os alunos vão ter um tablet com conteúdo pedagógico. Ou seja, ele vai ter uma plataforma que chama Aprende Vix, que já está funcionando, em que ele faz prova, o professor corrige exercício, ele tira dúvida, tudo isso dentro de casa. E o ano passado, quando as escolas, infelizmente, em razão da pandemia, fecharam, nós tínhamos recursos para comprar os tablets, mas a burocracia não nos possibilitou dar essa resposta a tempo. É exatamente essa pergunta. Então, olha só, os estudantes precisavam do conteúdo, porque as escolas, obviamente, não podiam funcionar e não funcionaram durante o período. Os estudantes ficaram em casa, acabava que a atividade ficou muito prejudicada, apesar dos esforços dos educadores, que nós reconhecemos e agradecemos. Mas, claro que o aluno da rede pública perdeu muito mais que o da rede particular, porque o aluno da rede pública ele tinha acesso ao conteúdo remoto. De dentro de casa, o professor dava aula, aplicava teste, aplicava exercício e corrigia a prova. Já o aluno da rede, né, da rede pública não teve acesso a esse conteúdo. E nós tentamos, no ano passado ainda, adquirir esses tablets para entregá-los aos estudantes. Para quê? Para que essa distorção, essa diferença, que já era, né, infelizmente, uma realidade do nosso país, não fosse tão agravada. Então, olha que situação paradoxal. Nós tínhamos os recursos, tínhamos o dinheiro, e a burocracia não nos permitiu entregar naquele momento. Estamos fazendo agora, claro, é importante porque os alunos vão ter a possibilidade de ter um conteúdo no contraturno escolar, quem estuda de manhã vai ter à tarde, isso potencializa muito, além da gamificação, que a juventude hoje gosta, né? Sim. É o grande momento, ele aprende através de jogos, isso é fantástico, eu vejo até minha filha, às vezes até me surpreendo assim, com a criatividade dos jovens hoje, mas nós perdemos, ou, na verdade não conseguimos implementar em razão da burocracia, tínhamos os recursos, tínhamos o dinheiro, mas a burocracia não possibilitou a resposta naquele tempo imediato. Isso é uma grande frustração, tenho dito isso, porque naquele momento era muito importante manter os alunos conectados, mas estamos chegando agora, estamos entregando os tablets, todos já com chip, com conexão, e tem sido um grande sucesso na rede. São quase 26 milhões de investimentos que nós estamos fazendo para conectar e acabar com a exclusão digital na cidade de Vitória.
Prefeito, mais pergunta de ouvinte, o Bruno. Bruno é ouvinte nosso assíduo, manda um abraço para o senhor e pergunta, né? Está desempregado, se tem previsão para um novo concurso da Guarda Civil Municipal.
Bruno, nós estamos hoje, inclusive, é importante, sancionando uma lei. A Guarda Municipal ficou muito tempo abandonada, Bruno. Nós estamos sancionando uma lei hoje que está trazendo um plano de cargos e salários para a Guarda, que não existia, e estamos concedendo um aumento médio de 37,5% para os guardas municipais de Vitória. Então, os operadores da segurança pública em Vitória estão sendo valorizados, reconhecidos, e nós temos sim esse desejo de, nos 4 anos, fazer um concurso público para reforçar a estrutura da Guarda e o efetivo da Guarda. Estamos trabalhando para isso, precisamos nos organizar, foi o que eu falei. No primeiro momento o desafio era muito grande, nós conseguimos reestruturar, estamos concedendo esse aumento médio de 37,5%, é algo muito robusto, muito significativo, principalmente considerando a realidade do país, né? O momento que nós passamos. Então, você conceder 37,5% de reajuste é algo muito significativo, avançando para que o agente da Guarda dê uma resposta ainda melhor. É importante falar, a Guarda tem feito um trabalho brilhante, falei um pouquinho aqui da redução de feminicídios, mas a Guarda hoje é referência para o Brasil. Nós formamos guardas municipais para outros municípios do Espírito Santo e do país. Então, sempre que tem uma novidade, a Guarda está junto. E até é bom destacar, a Guarda Municipal de Vitória foi a primeira do Brasil a atuar em cooperação, em convênio com a Polícia Federal. Imagina só, né? Nós temos a Polícia Federal, uma instituição respeitadíssima, e a Guarda teve a oportunidade de ser a primeira Guarda do Brasil a trabalhar junto com a Polícia Federal. Nós temos resultados expressivos. Há 3-4 semanas atrás, nós temos, numa sexta-feira, salvo engano, tivemos a apreensão de 60 armas de fogo em um único dia no trabalho da Guarda Municipal de Vitória com a Polícia Federal. Prisão de diversos foragidos, criminosos, líderes de organização criminosa. Isso tudo reflete no grau de segurança pública da nossa cidade. Então, assim, queremos sim fazer esse concurso, estamos nos organizando para começar a preparar isso, mas a data ainda não posso, nós não podemos definir, até para não sermos levianos, mas acredito que nós vamos fazer durante o mandato.
Prefeito, para a gente, a gente está caminhando já para o encerramento,
já?
A gente vai falar um pouquinho de política com o senhor, calma aí, para a gente falar também a respeito das ações, dessas últimas ações que a gente teve de anúncio, que é a revitalização do mercado da Capixaba. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que, que vai se transformar ali e dessa iniciativa, desse super quiosque que nós vamos ter em Camburi. Além da volta da festa de São Pedro, né?
São várias questões, porque daí tem esses aí. Tem também a revitalização da região ali da Curva da Jurema, né?
Também. A revitalização, vamos começar pelo mercado da Capixaba. Assinamos a ordem de serviço para início das obras no último sábado. Foi uma grande festa, foi emocionante, porque nós conseguimos reunir não só moradores do centro. Nós pensamos no início que aquele anúncio seria um anúncio importante para o centro. E as pessoas, as comunidades, saíram de diversos locais, de Jardim Camburi até a Segunda Ponte, Mário Cipreste. Nós tivemos moradores de toda a Vitória, trazendo memórias afetivas. E ficou claro ali, o mercado da Capixaba é o coração da nossa cidade, né? É onde o Espírito Santo se encontrava. Então, são 20 anos que o mercado está abandonado. Nós vamos restaurar. Então, a obra é uma obra muito difícil, porque não é reforma, é uma restauração. Nós teremos lá 18 lojas com gastronomia, restaurantes, bares, cultura, arte, apresentação musical, economia criativa, ou seja, tudo que representa o Estado do Espírito Santo. Eu disse lá, aqui é da panela de barro à muqueca. Então, você já vai sair de lá, você vai entender o que é a essência do Capixaba. E nós vamos levar tudo ali para dentro. Na área central, nós temos uma área aberta que vai ser utilizada para shows, é tudo climatizado, assim, vai ficar lindo o projeto, é sensacional e eu tenho certeza que vai ser um grande orgulho. Nós estamos investindo ali mais de 9 milhões de reais, tudo fruto de investimento com recurso próprio, com economia e trazendo 100 empregos diretos. Então, além, né, da questão do local, você tem 100 empregos diretos, 100 famílias que terão uma oportunidade de trabalho. Mercado da Capixaba, se Deus quiser, em 2 anos, a previsão de obra, 720 dias, nós vamos entregar para o Espírito Santo um grande presente. Cacá, você falou da Curva da Jurema. Curva da Jurema já é realidade, né? A Curva da Jurema...
Sim, já melhorou muito, mas ali tem um trabalho ainda a ser feito, né?
Tem. Nós iniciamos a Curva da Jurema num cenário extremamente deteriorado. Uso de droga, prostituição, todo tipo de atos ilícitos sendo praticados à luz do dia. Qual foi a nossa primeira providência? Nós levamos para lá a segurança pública. Então, um dos quiosques nós instalamos, a Polícia Militar, a Prefeitura reformou, preparou, colocou todos os equipamentos e nós entregamos para a Polícia Militar. Então, hoje atua Polícia e Guarda. E aí, restabelecemos a ordem no local. E, no segundo momento, trouxemos os empreendedores, pessoas que queriam investir na Curva da Jurema. Mas qual era o nosso compromisso? O poder público vai garantir a segurança. Vocês vão investir e gerar emprego. Hoje é um caso de sucesso nacional. Então, assim, eu tenho recebido diversas postagens, marcações nas redes de pessoas que vêm aqui, turistas, visitar o Espírito Santo e que se encantam com a Curva da Jurema. Nós evoluímos muito lá. Hoje é um polo de turismo, geração de emprego, renda e oportunidades. E vamos avançar ainda mais. Nós estamos levando novos quiosques, novos empreendimentos para expandir ainda mais toda aquela área. E além disso, hoje nós temos um grande local de práticas de esportes, que nós sabemos que é muito importante, principalmente para a saúde, né? E no pós-pandemia, porque temos idosos que ficaram 2 anos, 2 anos e meio dentro de casa e que hoje vão, frequentam a Curva da Jurema e tem um dia a dia maravilhoso. E é um local de contemplação. Então, assim, a Curva da Jurema já é realidade.
Certo. Você tinha falado sobre o super quiosque.
O super quiosque é um investimento particular né, em Vitória e também a festa de São Pedro, se eu deixar um convite já que está bem próximo.
O que nós fizemos na dinamização? Hoje, por exemplo, eu estava em uma rede de supermercados, agora cedinho, que está inaugurando amanhã com 250 empregos diretos e 200 indiretos em Vitória. E qual o grande depoimento espontâneo dos empreendedores, dizendo, olha, Vitória hoje tem regras claras, eu sei onde começa, onde termina. Então, ele investe em Vitória porque ele sabe que tem um ambiente seguro, você tem estabilidade jurídica para o investidor. Obviamente, quem vai investir não quer ter um risco alto do negócio. E hoje, Vitória dá essa segurança jurídica. Então, quando nós trouxemos e atraímos investimentos, essa é a nossa preocupação, que é o grande desafio do pós-pandemia, diminuir, redução do desemprego, é gerar oportunidade na vida das pessoas. E teremos, agora já partindo para a festa de São Pedro, a retomada da festa de São Pedro, teremos uma grande festa na sexta-feira à noite, na Praça do Papa, está tudo preparado, toda a estrutura. Teremos na sexta-feira Alemão do Forró, que vem com um show aí para encantar, e a multidão, sem dúvida nenhuma, vai ficar empolgada na sexta-feira. E no sábado nós teremos também a Japinha Conde, que é uma atração nacional, que vai estar conosco. O Alemão é capixaba. Sexta e sábado agora. Dia 1º e dia 2. E no domingo também teremos uma festa linda lá com a procissão, que nós vamos, né, passar pela Baía de Vitória, procissão marítima.
Prefeito, falar um pouquinho de política para a gente encerrar aqui agora. O senhor recentemente trouxe a público uma denúncia grave que, pelo que consta, o senhor chegou a levar essa denúncia até a Polícia Federal, uma denúncia que envolve o governo do Estado. Em que pé que está essa situação, prefeito?
Olha, é importante, Cacá, frisar. Num passado recente, eu assinei uma representação, encaminhei aos órgãos de controle, tratando sobre toda a questão de compra de álcool em gel. Essa representação tramitou nos órgãos, teve o tempo, um amadurecimento, e o resultado a sociedade capixaba conhece. Nós tivemos uma operação da Polícia Federal, prisão de agentes públicos, e tudo isso aconteceu no regime democrático, com as instituições funcionando. E nós agora levamos os fatos ao conhecimento das autoridades competentes, e o nosso papel agora é aguardar. Nós sabemos que o tempo de uma investigação varia, isso tudo é relativo, as condições, às vezes a oportunidade da investigação, e nós vamos aguardar que essas respostas cheguem, como nós fizemos no caso do álcool em gel. Eu levei o fato ao conhecimento, assinei a representação, levei as autoridades competentes, elas investigaram, as pessoas foram presas, hoje nós temos ação penal, temos outras ações tramitando, e os capixaba teve a resposta. Então, nesse caso, meu papel agora é aguardar. Eu já cumpri o meu dever e agora nós vamos aguardar que as instituições deem a resposta que elas entendam cabíveis.
Pleito eleitoral. A gente sabe que o senhor tem uma proximidade muito intensa com o pré-candidato Eric Musso. O senhor vai estar no palanque dele?
Prefeito? Já estou.
Eu tenho uma outra questão em relação, e vou abrir para complementar essa pergunta da Letícia. Eric Musso esteve aqui com a gente, o presidente da Assembleia esteve aqui com a gente, e me pareceu que ele está muito aberto a conversas, a diálogo, no sentido assim de buscar uma composição. Vou complementar então a pergunta da Letícia.
Olha,
o senhor está abrindo, obviamente, esse apoio, mas eu queria saber como é que estão essas conversas.
A daí possibilidade senhor... conversar com outros candidatos.
O diálogo sempre é importante. A democracia, ela precisa do diálogo, ao mesmo tempo que nós temos que ter instituições fortes, mas o diálogo é fundamental. O presidente Eric Musso fez um grande mandato na Assembleia Legislativa, dinamizou, deu transparência, tornou a Assembleia referência no Brasil, tanto na redução de gastos quanto na sua gestão. E eu acredito que o Espírito Santo, ele viveu momentos importantes e nós respeitamos todos que passaram, é importante ressaltar isso, cada um teve o seu legado, a sua contribuição, a sua história, mas nós entendemos que o capixaba precisa de renovação. Como nós fizemos a renovação da Prefeitura de Vitória e hoje a cidade colhe um pacote de investimento de R$1 bilhão, nós saímos de 8, 9 milhões para 1 bilhão. E hoje nós entendemos que chegou o momento de renovar, chegou o momento do capixaba com responsabilidade caminhar com lideranças jovens, é um anseio da nossa população. E o nome do presidente Eric Musso, do deputado Eric Musso, é um nome muito forte. Basta ver, por exemplo, a última pesquisa que foi publicada no final de semana, de sexta para sábado, ele teve 100%, mais de 100% de crescimento. Então, ele, no momento, se coloca como pré-candidato pelo Partido Republicanos, é um nome que tem o nosso apoio, e eu declaro isso com muita tranquilidade, porque eu acredito no projeto, acredito na gestão que o presidente fez na Assembleia, e eu certamente, se tiver a oportunidade dos capixabas, fará uma grande gestão do nosso Estado, unindo. O presidente Eric Musso é um homem de consenso. Então, unindo pessoas, unindo o setor produtivo, unindo servidores públicos, unindo a sociedade, os coletivos, a sociedade civil organizada, é um legado, é um trabalho que ele vem desenvolvendo há muito tempo. Tenho certeza absoluta que essa pesquisa mostrou o potencial de crescimento, né? Um candidato que cresce 100% em duas semanas mostra que ele começa a ser conhecido e quem conhece adere à sua pré-candidatura. Então, tem muito otimismo nessa caminhada do presidente Eric, do deputado Eric Musso, nessa pré-candidatura a governador do Espírito Santo. Certamente terá o nosso apoio.
E com quem vocês estão conversando, prefeito?
Nós estamos conversando com todos os partidos, né? Todos ou quase todos os partidos, assim.
Não vou falar quase todos, depois.
Quase todos os partidos. É um momento de diálogo. Então, assim, nós estamos já debatendo, dialogando muito. Eu acho que tem um grande sentimento de união dos capixabas, de reconhecimento do que foi feito. Mas eles entendem que nós não podemos perder oportunidades. Foi mais ou menos o diálogo que eu tive hoje com o setor produtivo, dizendo assim, olha, o que foi feito é importante. Ninguém vai deixar de reconhecer, mas não podemos deixar de gerar oportunidades na vida das pessoas. Acho que o Espírito Santo hoje tem tudo para ser o primeiro estado do Brasil. Como nós fizemos com Vitória, colocamos em primeiro na vacinação, em primeiro na redução do feminicídio, em primeiro em cuidar de pessoas, a primeira é erradicar a pobreza. Acho que o Espírito Santo tem que ter isso, essa vontade de ser protagonista no Brasil. Nós recolocamos Vitória no cenário positivo nacional. Vitória hoje é a cidade que mais investe com recursos próprios, é a capital que mais investe com recursos próprios no Brasil. Então, assim, é reorganizar para cuidar da vida, cuidar de cada um, de cada capixaba, dos 4 milhões de capixabas. Eu tenho certeza que o presidente Érico Mussi tem capacidade para isso.
Prefeito Lorenzo Pasolini, prefeito da capital Vitória, obrigada, prefeito, mais uma vez por bater papo aqui com a gente, em especial com os nossos ouvintes. Hoje, presencialmente, depois dessa pandemia, primeira vez aqui, pessoas estão retornando aos poucos, a gente tem a satisfação de recebê-lo aqui. Em breve, com novos anúncios, o senhor retorna, viu?
Com certeza. Obrigado, Letícia. Obrigado, Cacá. Só para finalizar, então, hoje nós temos a sanção da Lei da Guarda, que vai trazer 37,5% de aumento para os nossos operadores da segurança pública, um reconhecimento importante, e deixar o convite. Todos que puderem, sexta, sábado e domingo, na festa de São Pedro, sexta-feira, Alemão do Forró, sábado, Japinha Conde, uma grande festa de confraternização lá na Praça do Papa. Sexta à noite, sábado à noite e domingo. Aguardo todos vocês lá. Obrigado pela atenção, oportunidade e aos ouvintes que nos acompanharam. Uma ótima semana.
Ok, prefeito.
Bom dia, prefeito. Boa semana.